Entre páginas, literatura e afins. Coluna quase vertebral com o propósito de oferecer pílulas sobre leitura, literatura, língua e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Honrado senhor diretor da Companhia Telefônica, quem vos escreve é um desses desagradáveis sujeitos chamados assinantes, e do tipo mais baixo, dos que atingiram essa qualidade depois de uma longa espera na fila. Não venho, senhor, reclamar nenhum direito. Li o vosso regulamento e sei que não tenho direito a coisa alguma, a não ser a pagar a conta. Esse regulamento, impresso na página 1 de vossa interessante lista, que é meu livro de cabeceira, é mesmo a leitura que recomendo a todas as almas cristãs que tenham, entretanto, alguma propensão para o orgulho ou soberba. Ele nos ensina a ser humildes. Ele nos mostra o quanto nós, assinantes, somos desprezíveis e fracos. Aconteceu, por exemplo, senhor, que outro dia um velho amigo deu-me a honra e o extraordinário prazer de me fazer uma visita. Tomamos uma modesta cerveja e falamos de coisas antigas, mulheres que brilharam outrora, madrugadas d'antanho, flores d'outras primaveras. E a conversa quente, cordial, ainda que algo melancólica, tal soem ser as parolas vadias de cupinchas velhos, quando o telefone tocou. Atendi. Era alguém que queria falar ao meu amigo. Um assinante mais leviano teria chamado o amigo para falar. Sou, entretanto, um severo respeitador do regulamento. Em vista do que, comuniquei ao meu amigo que alguém lhe queria falar, o que, infelizmente, eu não podia permitir. Estava, entretanto, disposto a tomar e transmitir qualquer recado. Irritou-se o amigo, mas fiquei inflexível, mostrando-lhe o artigo 2 do regulamento, segundo o qual o aparelho instalado em minha casa só pode ser usado pelo assinante, pessoas de sua família, seus representantes ou empregados. Devo dizer que perdi o amigo, mas salvei o respeito ao regulamento. Dura lex, sed lex. Eu sou assim. Sei também, artigo 4, que se minha casa pegar fogo, terei de vos pagar o valor do aparelho, mesmo que esse incêndio, artigo 9, for motivado por algum circuito organizado pelo empregado da companhia com o material da companhia. Sei, finalmente, artigo 11, que se, exausto de telefonar do botequim da esquina a essa distinta companhia, para dizer que meu aparelho não funciona, eu vos chamar e vos disser, com lealdade e com as únicas expressões adequadas, o meu pensamento, ficarei eternamente sem telefone, pois o uso de linguagem obscena constituirá motivo suficiente para a companhia desligar e retirar o aparelho. Enfim, senhor, eu sei tudo, que não tenho direito a nada, que não valho nada, não sou nada. Há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Isso me trouxe, é certo, um certo sossego ao lar. Porém, amo, senhor, a voz humana. Sou uma dessas criaturas tristes e sonhadoras que passa a vida esperando que, de repente, a Rita Hayworth me telefone para dizer que o Ali Khan morreu e ela está ansiosa para gastar com o velho Braga o dinheiro de sua herança, pois me acha muito simpático e insinuante. E confessa que em Paris, muitas vezes, se escondeu em uma loja de fronte do meu hotel só para me ver sair. Confesso que não acho tal coisa provável. O Ali Khan ainda é moço e a Rita não tem o meu número. Mas é sempre doloroso pensar que se tal coisa acontecesse, eu jamais saberia, porque meu aparelho não funciona. Pensai nisso, senhor. Pensai em todo o potencial tremendo de perspectivas azuis que morre diante de um telefone que dá sempre sinal de ocupado. Quém, quém, quém. Quando, na verdade, está quedo e mudo na minha modesta sala de jantar. Falar nisso, vou comer. São horas. Vou comer contemplando tristemente o aparelho silencioso, essa esfinge de matéria plástica. É, na verdade, algo que supera o rádio e a televisão, pois transmite não sons, nem imagens, mas sonhos errantes no ar. Mas batem à porta. Levanto o escuro garfo do magro bife e abro. Céus, é um empregado da companhia. Estremeço de emoção. mas ele me estende um papel. É apenas o cobrador. Volto ao bife, curvo a cabeça, mastigo devagar, como se estivesse mastigando meus pensamentos. A longa tristeza de minha humilde vida, as decepções e remorsos. O telefone continuará mudo, não importa. Ao menos é certo, senhor, que não vos esqueceste de mim. Rubem Braga. O texto, O Telefone. Locução, Flávio Freire, Departamento de Letras da UEL.
Entre Páginas, Literatura e Afins. Essa coluna é uma ação do Laboratório de Escrita Criativa, projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UEL, sob responsabilidade do professor Flávio Freire e participação de alunos da graduação e pós-graduação da UEL. Contatos pelo Facebook Laboratório Escrita Criativa.